A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Henrique Schneider. Ele vem ao nosso programa para falarmos sobre 70, o seu mais recente romance, que está saindo pela Não Editora. Boa tarde, Henrique. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes do Folhetim. É um prazer e uma alegria estar presente nesse programa.
Henrique, como que foi desenvolver esse livro, né? Um livro que toca num tema que ainda é um desafio para a literatura brasileira, né? Para a ficção brasileira, de um modo geral, né? E, ao mesmo tempo, é um livro que ele conta as coisas de uma forma direta, assim, tem capítulos curtos, até relativamente leves, tendo em vista o tema, né?
Claro.
Que aborda, 70 é um livro que fala sobre ditadura militar, é um livro que fala sobre um período que ainda continua vivo na memória das pessoas, né? Como que foi desenvolver essa obra?
Pois é, o 70, justamente, ele se passa em 1970, essa é a razão do nome do livro. Certas pessoas perguntam por quê? Não, é o ano mesmo. 70 é um dos anos mais duros da ditadura, certo? E ao mesmo tempo o ano que o Brasil ganha a Copa do Mundo no México, certo? O tricampeonato, assim, Brasil e Itália, aquela final, enfim. E o que acontece? 70 foi um dos anos mais duros. Eu acho que no 70, no meu livro, a tortura e a ditadura são quase personagens. Elas operam como uma espécie de pano de fundo. O 70 conta a história do Raul, que é um bancário absolutamente despolitizado em 1970, um bancário de 25, 26, 27 anos, certo? Que tem a sua vidinha absolutamente regrada, vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eventualmente olha um jogo de futebol, vai para um bar tomar uma cerveja, sai com a namorada, mas, enfim, a namorada deu um chute nele e ele está sozinho, inclusive. Ou seja, O Raul é alguém absolutamente fora de um contexto. Ele é aquele cidadão médio em 1970, despolitizado e desconhecedor daquilo que estava acontecendo. Pois bem, em 1970, eu costumo dizer que nesse livro tudo é ficção e ao mesmo tempo tudo é verdadeiro, certo? Em 1970 aconteceu aqui em Porto Alegre a tentativa de sequestro do cônsul norte-americano, do cônsul Curtis Curly Cutter. E isso significou, não deu certo o sequestro, certo? O cônsul conseguiu escapar, e isso significou um aumento muito forte na repressão, tanto política como policial. Ou seja, era absolutamente necessário que se prendessem os responsáveis. E aí, a partir desse acontecimento verdadeiro, eu conto a história do Raul, que é confundido com um desses militantes que tentaram sequestrar o cônsul, certo? Porque está usando uma camisa vermelha, que era uma camisa, ao menos que em tese, estava sendo usada por alguém que estava fugindo da polícia, ele é confundido e é preso. E é preso por engano, certo? E torturado de verdade para confessar o que ele sequer tem ideia do que ele pode confessar. Isso acontece com Raul. Isso acontece com Raul na ficção, mas isso aconteceu de verdade, certo? E a ditadura atingiu não só aquelas pessoas que estavam de uma forma mais diretamente envolvidas na luta contra ela, como também atingiu aquelas pessoas que não estavam sequer envolvidas com a luta, certo? Então, para mim, foi um bom desafio. E eu, Pedro, que bom que tu tenhas reparado nessa questão, quando tu falas, o livro fala de uma questão tão pesada, certo? Trata de um tema tão pesado que eu acho que é um tema que, na verdade, nos últimos anos foi muito, inclusive, negligenciado pela literatura brasileira, mas um tema tão pesado e que, de alguma forma, consigo dar uma certa leveza, uma leveza um pouco cinematográfica ao próprio livro, certo? Então, isso esse é, em princípio, o grande plot, o grande roteiro do livro. E foram duas as grandes motivações principais que me levaram. Se eu começo a falar demais, né?
Não, pode continuar.
Mas foram duas as grandes motivações. Primeira, e as duas motivações estão ligadas. Uma, a necessidade de falar sobre o assunto. E a outra, o medo. E eu sou muito claro em relação a isso. A necessidade de falar sobre o assunto porque, diz o jurista Baltazar Garçon, que as pessoas dizem, ah, a gente tem que virar a página, virar a página, virar a página, e o Baltazar Garçon diz muito, com muita propriedade, que para a gente virar a página, antes é preciso lê-la. E eu acho que a gente leu pouco a página relativa aos anos de chumbo. Tanto se leu pouco que hoje existe um discurso buscando negar a existência desses anos de chumbo. Certo? Dizendo que não houve ditadura, dizendo que não houve tortura, dizendo que não houve assassinatos de militantes, dizendo que não houve repressão. Eu digo, oh, e o que são todos esses documentos e esses depoimentos e a história comprovando o contrário? Certo? Então, existe uma espécie de negativa. Eu vejo assim, eu tive recentemente no Chile, em Santiago, um museu dos direitos humanos, é o museu mais visitado de Santiago, e é gratuito. A Argentina conseguiu discutir o tema ditadura de uma forma muito, muito, muito intensa e muito necessária. Na Alemanha, em Berlim, o Museu do Holocausto é um museu gratuito também. Todos os museus, a maioria dos grandes museus europeus, a gente paga para entrar. Aquele museu é gratuito, ou seja, para entrar, para se ver, para se perceber. Ou seja, países que sofreram essa questão... não tem vergonha de discutir essa questão. E eu acho que a gente discutiu pela metade. A gente discutiu mais, mal. E quando eu falo da literatura, é paradoxal que a literatura existia, a literatura tratava mais da questão da ditadura no período da ditadura do que agora, nesse período em que a gente, entre aspas, estava com... No período mais recente, em que nós estávamos com todos os direitos, digamos assim, garantidos. A literatura morou um pouco no seu próprio umbigo e deixou de olhar um pouco ao redor. Então, essa questão foi muito fundamental. E a questão também do medo de... Porque nessas movimentações que aconteceram, certo? Em direção, que culminaram com o impeachment da Dilma, que eu considero que foi um golpe, certo? Essas movimentações que aconteceram e que depois desandaram, inclusive com relação ao processo, influenciaram no processo eleitoral, certo? Essas movimentações, a gente via uma série de cartazes dizendo, ah, que pena que não mataram todos, que pena, o erro da ditadura foi só matar e não, foi só torturar e não matar, algo nesse sentido. Mas o que mais me assustava era ver uma molecada com 17, 18 anos, uma molecada que, entre aspas, nasceu quando já não precisava mais lutar por direitos, uma molecada que nasceu num período de uma normalidade democrática, essa molecada indo para a rua para pedir intervenção militar, para pedir a volta da ditadura. Ou seja, é muito paradoxal as pessoas, essa molecada indo para a rua para pedir a volta de um regime em que eles não podem mais ir para a rua. Isso me assustou. Então foram esses dois ingredientes que motivaram a escritura do 70. O medo e a necessidade de falar um pouco mais sobre esse assunto, que me parece que é tão pouco falado.
E qual que é o grande desafio de abordar esse assunto, né? Sabendo que tudo que tu mencionou agora, na verdade... ele é um assunto que vem sendo estudado, mas aonde que falta, o que que falta aí nesse momento de análise, o que que falta nessa nossa compreensão sobre esse período histórico?
Essa é uma pergunta complicada que não demanda uma única resposta. A gente tem uma série de circunstâncias que tem feito com que esse regime ditatorial, certo, seja revisto de uma forma quase escandalosa, certo? A ponto da gente ter o ministro, presidente do STF, o Dias Toffoli, dizer que não foi golpe, ou seja, que prefere chamar de movimento, ou seja, relativizando, certo? A ponto da gente ter veículos de imprensa dizendo que aqui a gente não teve uma ditadura, a gente teve uma dita branda. Não existe dita branda. Não existe. Ou a gente tem um regime democrático ou a gente não tem um regime democrático. Então, houve uma espécie de relativização ao longo desse período que vem atrelada também à criminalização de movimentos sociais, à criminalização dos sindicatos, à criminalização da lógica da esquerda em geral, certo? Que eu acho que este conjunto, de alguma forma, faz com que este período, certo? Que foi um período tão duro e tão antidemocrático, esse período seja relativizado no que diz respeito à sua barbárie.
Uhum. Quando a gente fala do 70, tem algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Tem a capa, ela tem uma bandeira do Brasil estilizada, assim, e também fala muito, né? Tem a questão do futebol que é relativamente recorrente,
sim,
ali,
sim,
né?
Sim.
Que em função de ser muito próximo da Copa do Mundo e tal.
Uhum.
Como que tu ligou essas questões, assim? Como que tu pensa em ligar essas questões, sabendo que também os regimes autoritários tendem a chamar atenção para temas que tendam a relativizar as dores do momento, uhum, né?
Eu digo, Pedro, eu tive muita sorte. As circunstâncias e a história me ajudaram, né? Porque 70 é, ao mesmo tempo, um dos anos mais duros, certo? Ele é o ano em que acontece a tentativa do sequestro e ele é o ano que o Brasil é o campeão da Copa do Mundo, certo? Do México, que, aliás, eu, como gosto de futebol, acho que foi um jogão de bola. Aquele 4-1 contra a Itália, um jogão de bola, certo? Então, eu tive muita sorte de que tudo isso aconteceu no mesmo ano e num período que eu podia, entre aspas, aglutinar no livro. Ou seja, a prisão do Raul, certo? Que acontece um pouco depois da tentativa do sequestro, ela se dá uns 10 dias antes da final da Copa do Mundo. E o Raul, aliás, estava absolutamente envolvido no futebol, apaixonado por futebol que ele é, certo? Então, tudo isso está muito, muito, muito presente, certo? Então, eu tive esta enorme sorte de que todas essas coisas aconteceram efetivamente, certo? E que proporcionaram essa possibilidade. Eu queria chamar a atenção para o trabalho editorial, certo? Trabalho editorial da Dublinense, na verdade, o livro sai pela Não Editora, que é um selo da Dublinense, e agora, a partir de agora, todos os livros de literatura brasileira da Dublinense serão lançados pelo selo pela Não Editora, certo? O trabalho editorial, o cuidado editorial da Dublinense é um trabalho excepcional. A capa, eu estava junto com o meu editor, com o Rodrigo Rospi, quando a gente recebeu a capa, a ideia da capa, e eu verdadeiramente me emocionei quando vi a capa. E eu disse, não precisamos olhar mais nada, é esta capa, que tem essa bandeira do Brasil estilizada, e ao mesmo tempo também tem, como no azul, certo? Ela tem um homem estendido no pau de arara, que é, na história da ditadura brasileira, é um dos orgulhos da ditadura, certo? O fato de que o pau de arara ter sido uma invenção brasileira em prol da tortura no mundo inteiro. Que é um orgulho muito triste.
É, assim. Um terrível orgulho, né? Bom, voltando à questão do formato do livro, né, que tu já havia mencionado antes, ele é feito num formato assim, quase de diário, assim, né, com pequenos relatos, a partir de tal dia, aconteceu assim, e isso dá uma arejada, assim,
sim,
né,
sim,
na narrativa, porque faz ela com que a gente desenvolva ela bem rapidamente, assim. Como que foi esse desafio, assim, de separar esses dias? Isso faz parte do teu método, assim, de escrita?
Sim, eu busquei fazer uma narrativa que não fosse exclusivamente linear, certo? Ela precisava, a fim de ganhar ritmo, certo? Ela precisava quebrar o ritmo. Ela precisava quebrar o ritmo, até porque de outra forma seria muito mais complicado eu inserir as falas da mãe. E as falas da mãe são essenciais. Então, todo capítulo ele tem um título bastante grande, determinando o momento em que a ação está acontecendo. Ou seja, Porto Alegre, dia tal, hora tal, aonde? Uhum. Certo? No próximo título também, Porto Alegre, dia tal, certo? Ele dá, porque às vezes vai ter de um capítulo para outro, vai ter Porto Alegre, dia tal, 10 horas, e Porto Alegre, no mesmo dia, 12 horas. É outra ação, certo? Então, eu achei importante a gente situar bastante bem o leitor e a leitora. E quando eu falo das falas da mãe, as falas da mãe são intervenções que dão uma quebrada na própria estrutura do livro, no sentido de que elas são falas, são monólogos. É a mãe desesperada com um filho que sumiu, ela não sabe onde o filho está, e ela vai aonde ela pode ir. Ela vai à delegacia de polícia, ela vai à igreja, ela vai ao jornal, ela vai à amiga, certo? São as intervenções da mãe e que são intervenções, são falas, alguém que a está ouvindo, mas que ela, o desespero é tanto que ela sequer consegue deixá-los falar, certo? E as falas da mãe, o desespero da mãe, eu achei que era muito importante colocá-lo no sentido de deixar também muito evidente que o ferimento da tortura, o ferimento da ditadura, certo? O efeito disso não para naquela pessoa que está sofrendo ali, naquele momento, não para naquela pessoa que está pendurada no pau de arara, ela se estende a muito mais gente, certo? E é uma dor da mãe que é uma dor brutal, certo? Não existe dor maior que a dor da mãe de não saber onde está seu filho.
Uhum. Henrique, tem uma questão aí que me chamou a atenção depois da leitura do livro, que é o seguinte: a tortura, nesse caso, feita a uma pessoa que não era politizada, uhum. Ela extrapola, digamos assim, a bolha, né? A gente tem, hoje em dia chama de bolha, né? Uhum. Bolha das pessoas politizadas daquele momento, né? Uhum. E isso serve como analogia para dizer como um regime como esse não atinge só as pessoas que estão preocupadas com aquele momento?
Claro, claro. Não existe uma... A ditadura não chega dizendo... Uma ditadura, um regime totalitário, não chegam dizendo, amanhã eu vou chegar. Ela vai chegando, ela vai se instalando. E no momento que ela vai se instalando, ela vai atingindo a todos. Vai atingindo aqueles que se sentem atingidos, e ela vai atingindo também aqueles que não se sentem atingidos. Aqueles que acham que não é com eles, certo? Tem aquele poema do Bertolt Brecht, que diz, é preciso agir, e é justamente isso. Primeiro eles chegaram e levaram os negros, mas eu não fiz nada, porque eu não sou negro. Depois levaram os operários, eu também não fiz nada, porque eu não sou... E aí vai indo, e bom, agora estão me levando. Mas eu não tenho ninguém, como eu não me preocupei com ninguém, ninguém se preocupa comigo. E é um pouco, acho que, esta a condição. As ditaduras não vão chegando. Isso é uma coisa até meio complicada, Pedro, assustadoramente complicada, como os leitores e as leitoras que têm dado assim, o privilégio, a alegria de ler o 70 e comentar comigo como o livro se passa em 70 e como uma espécie de remissão automática de 2019, o ano que a gente está vivendo, né? Que isso também é um pouco assustador. Quando a gente tem uma, assim, episódios recentes, há menos de um mês a gente tem uma araponga, uma espiã, certo, da BIM, Associação da Agência Brasileira de Inteligência, sendo nomeada como assessora especial na reitoria da Universidade Federal do Mato Grosso. É tão espiã, digamos assim, que a portaria de nomeação sequer contempla o nome da pessoa. e sim só o número da matrícula. Né? Ou seja, por que, que alguém da BIM tem que estar lá como reitor, como na assessoria de uma reitora? Certo? Ao mesmo tempo, a gente tem uma reunião ordinária e uma reunião ordinária normal de um partido político sendo interrompida, certo? Pelas forças policiais. A gente tem uma palestra de um dos diretores da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência sendo filmada, certo? A gente tem estes eventos acontecendo e que são, de alguma forma, a gente tem a tentativa de intervenções, inclusive muito fortemente na autonomia universitária, certo? A gente tem um caso muito recente no Ceará em que o reitor indicado é o terceiro mais votado, que recebeu 4%, 5% dos votos, certo? E que confessa que diz, eu fui lá falar com o ministro, fui lá falar com os deputados, eu fiz a minha base. Ou seja, né, nesse sentido. Então, a gente vê essas questões acontecendo e elas são, sim, no meu entender, muito assustadoras, porque elas vão chegando, até que cheguem naquela pessoa que diz, entre aspas, eu não estou envolvido nisso. Sem saber que está.
Henrique, tem falando sobre como a literatura lida, né, com essas questões políticas, uhum. A gente tende muito a dizer ou a ouvir dizer que o público brasileiro lê pouco, uhum. E consome cultura de uma forma pouco... heterogênea, né? Uhum. Como que tu vê essas questões sendo abordadas na área cultural e como que tu vê o momento histórico que a gente vive, sabendo que a cultura também sofre algumas dificuldades, uhum. e cortes de recursos e coisas assim?
Uhum. São tempos que demandam. Isso eu falo numa condição tripla de escritor, de advogado, de movimento sindical e de alguns movimentos sociais e também na condição de cidadão. São tempos que demandam resistência e são tempos que demandam compromisso. A minha literatura hoje me parece que é naturalmente mais compromissada do que seria antes, uhum. Certo? E é verdade, se lê pouco... Certo? Se lê. E a cultura tem sido muito atingida, certo? A gente teve recentemente o que me incomoda e entristece é o fato dela ser atingida sem que as pessoas se deem conta do quanto isso as atinge também. A gente teve, agora, recentemente, no Festival de Cinema de Gramado, a gente teve um protesto. De cineastas, de pessoas vinculadas à indústria cinematográfica, que é uma indústria que rende, inclusive, uma enormidade de valores, certo? Gera uma enormidade de empregos, de postos de trabalho, gera lucros, digamos assim, certo? Essas pessoas foram protestar contra a censura. Contra a censura. Não é contra este ou aquele governante, não era. Era contra a censura. Certo? E aí foram atingidas com restos de comida e foram vaiadas e atiraram pedras de gelos nestas pessoas que protestavam contra a censura, não era contra tal governo, contra a censura, porque eu acho que todo mundo não é racional que a gente seja a favor da censura. Não é racional que se seja. Eles foram fazer esse protesto e foram hostilizados. Então, isso é bastante complicado. Então, mas eu acho que a arte hoje, certo? A questão da cultura e a questão da cidadania, hoje é um tempo de resistência e um tempo de compromisso, certo? A minha literatura está, que nem eu disse ainda há pouco, está naturalmente mais compromissada do que antes.
E como que tu vê essa tua obra, né, nessa tua trajetória, né, como escritor, né? Tu teve vários livros publicados e vários deles premiados, uhum, também. Uhum. E também, ele, como que ele entra, né, nessa... Também na questão do formato, que é um formato que mais ou menos tu traz quando tu tem obras que também não se passam em tempos muito longos, uhum, assim, né? tem uma... Como que tu vê essa obra, assim, nessa tua trajetória?
Na verdade, Pedro, ela entra dentro de um contexto. Bem ou mal, a minha literatura é mais ou menos compromissada. Uhum. A minha literatura tem sempre um olhar. O olhar do... É o Saramago que diz assim, o escritor não pode esquecer que é cidadão e o cidadão não esquece que é escritor. E é um pouco isso, né? As coisas se misturam. A minha literatura nunca foi, e eu busco fazer com que não seja nunca, nem panfletária, nem discursiva, porque senão ela perde força e perde a própria qualidade literária. Então, bom, não sei qual é a qualidade literária, eu busco fazer com que tenha, certo? Então, mas ela, o 70, ele entra dentro de um contexto que faz com que os meus livros anteriores, eles têm um olhar, certo? Em direção ao pequeno, eles elencam questões sociais que têm alguma relevância. O meu primeiro livro, o Pedro Bruxo, que é um livro que eu escrevi quando eu tinha 20 anos, o Pedro Bruxo já trata da questão da luta do pequeno em relação ao poderoso. O meu segundo livro, que é O Grito dos Mudos, que é até hoje meu livro mais vendido, vendeu 8 edições, venceu o prêmio Maurício Rosenblatt de romance. Este livro trata da questão do desemprego e trata da questão da substituição do homem pela máquina. Ou seja, são questões de fundamento, são questões de relevância. Então, o 70, ele, digamos assim, é uma espécie de pequeno aprofundamento nesses assuntos humanos que me são tão caros.
Uhum. Henrique, uma coisa que eu gostei muito do teu livro é que, na verdade, ele é um livro com poucos personagens, né? Mas, ao mesmo tempo, são personagens muito grandes, assim, no seu potencial, assim, na sua extensão ao longo da história, né? Porque eles vão se modificando, todos eles, um pouquinho, assim. E como que é essa questão de tu trazer uma história que é um livro de um tamanho... A história tem umas 200 e... Várias páginas,
160 páginas.
160 páginas?
É, 160 páginas, né?
E ao mesmo tempo...
Ele parece maior.
Né?
Por causa do cuidado editorial da editora.
Exatamente. É. Mas é um... Mas ao mesmo tempo é uma história grande, né? Tem poucos personagens, mas é uma história grande. Como que é essa,
Pedro, tem,
essa questão?
Eu tenho uma espécie de grande limitação... limitação literária, que é o de não conseguir trabalhar com muitos personagens e adorar, gostar de trabalhar com o texto, com a novela curta, digamos assim, certo? E que se acontece durante um curto período. Por exemplo, O Grito dos Mudos, ele se passa em 24 horas. O Contramão, que é um outro livro meu, que foi finalista do Jabuti, ganhou na época também o prêmio Age de literatura, fiquei muito feliz. O Contramão também se passa em 24 horas, né? E todos eles se resumem a dois ou três maiores personagens e alguns outros personagens incidentais, certo? Porque senão, é muito claro, eu perco a mão, e eu quero não perder a mão, certo? Então a minha literatura, ela opera um pouco nesse sentido, com essas limitações que eu busco me impor a fim de que eu consiga ser o fio condutor da própria história.
Muito bom. Uma última pergunta, assim, que eu acho que a gente... É difícil não abordar, né? Uhum. Que é a questão da pesquisa histórica também, né? Com relação a cenários, principalmente. Porque, embora... Nem sempre tu defina assim, uhum. Aqui é o lugar tal,
sim,
da rua tal,
uhum.
Mas tem os eventos históricos que nós conhecemos,
uhum.
Né, que realmente
uhum.
existiram,
uhum.
E como que foi essa pesquisa tua para desenvolver esse texto?
Esse é um trabalho também que é super interessante, é bom de fazer, né? Eu divido sempre meu processo literário em três grandes fases. Primeiro é o interessar-se pelo tema e achar que vale a pena ser contada a história ou aquele, falar sobre aquele tema, né? O segundo é justamente me assenhorar a respeito desse tema que eu quero escrever, enfim, de que eu quero contar essa história, ou seja, e essa segunda parte significa já começar a tomar notas, e essa segunda parte é a parte de muita pesquisa mesmo, que vai me consubstanciando. Essa parte vai fazendo com que eu tenha alguma consistência a respeito daquilo que eu vou falar. Ou seja, naquele momento é o momento de conversar com pessoas, de ler a respeito, de assistir filmes, de ler notícias, de fazer as pesquisas nos museus, de visitar lugares, certo? Esse livro acontece em Porto Alegre, certo? Esse livro acontece em Porto Alegre e eu estive nos lugares onde ele acontece. Certo? Que era justamente, não entrei no lugar necessariamente, porque existiam centrais clandestinas de tortura aqui em Porto Alegre, certo? E eu vou para frente e fiquei ali. Eu estava indo viajar e vim para, antes disso, passei no lugar, fiquei olhando o lugar, tirei algumas fotos para pensar como seria, certo? E, claro, e muita pesquisa. E o terceiro processo é justamente, a gente vai já anotando, e o terceiro processo é o da escrita em si, né? Então, a pesquisa é uma coisa muito importante, e ela, porque a gente tem a possibilidade da criação, da licença literária, da licença poética, mas essa licença poética não pode malversar a verdade, né? Então, eu me recordo que eu fiquei assim, vários dias, fazendo uma pesquisa para ver se já existia, em 1970, se já existia curvim. Esse tecido sintético que cobre essas cadeiras, inclusive as cadeiras aqui do estúdio, né, certo? Se já existia. Porque era importante que as cadeiras do lugar onde o Pedro é primeiro preso, elas fossem desse curvim, certo? Isso criava uma certa ambiência. Então, essas coisas acontecem. Esse livro venceu o Prêmio Paraná de Literatura, uhum, né, em 2017. Então, essa é a primeira edição comercial, mas ele teve uma edição anterior, que é a edição pela própria Biblioteca Pública do Paraná, e aí tem um pequeno episódio que eu acho muito interessante. Ele não foi distribuído comercialmente, né, então poucas pessoas o leram. Então, eu ganhei alguns livros e a minha mãe recebeu um dos livros, né? Esse livro se passa em 70. E aí, minha mãe é uma leitura crítica, certo? E ela disse para mim, gostei do teu livro, gostei muito do teu livro, achei super bom e coisa e tal. E ela, se não gosta, não gosta mesmo. Disse, só que tem uma coisa, eu estou na dúvida. Já existiu orelhão no Brasil em 1970? Eu disse, mãe, não me lembro, eu botei orelhão no livro? Ela disse, acho que sim. Eu digo, não, acho que fala em telefone, mas vou dar uma olhada. Cheguei em casa, fui direto, olha, tá lá na página 43, tá lá, ele procura um orelhão. Eu digo, bom, vamos dar uma olhada quando é que chegou o orelhão no Brasil. Aí o orelhão no Brasil chega em 72, ou seja, em 70 não existia orelhão, certo? E isso passou, porque o orelhão é uma coisa tão, tão dentro do nosso contexto, o orelhão, procurar o orelhão, hoje já nem é mais, certo? Que eu escrevi naturalmente. Quem matou a charada foi meu irmão. Né? Ele disse, ele foi procurar o orelhão e não achou porque não existe o orelhão mesmo, então tá tranquilo. Então, e aí na edição comercial, a gente conta essas histórias justamente porque livros são escritos por pessoas cometem erros também, né? Mas nessa edição, na edição pela Dublinense, pela Não, a gente já fez a alteração no sentido de corrigir, sim, certo? Mas é justamente isso, é muita pesquisa e uma pesquisa que vale muito a pena.
Então tá certo. Como que as pessoas podem conseguir o teu livro, então?
Bom, ele tá pelas livrarias, enfim, a Dublinense tem um setor de distribuição bastante bom, certo? Tá nas livrarias e também pode ser adquirido através da livraria virtual da editora Dublinense também, né? Mas enfim, ele tá nas boas livrarias do ramo, em princípio, em todo o Brasil, né?
Tá certo. Foi muito bom te receber aqui, Henrique. Muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio da Universidade.
Pedro, foi uma alegria. Eu agradeço muito a participação e a paciência das ouvintes e dos ouvintes do Folhetim, certo? Estou sempre à disposição. Qualquer coisa, estou à disposição.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o autor Henrique Schneider. ele veio ao nosso programa para abordarmos 70. Livro que sai pela não editora, que é um selo da Dublinense. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.